Vou tentar ser breve na exposição, centrando-me um pouquinho naquilo que escrevi, espelho da reflexão feita, espero seja do vosso agrado, e então centrar-me neste título: Turismo, Peregrinação e Hospitalidade. Os humanos são seres em trânsito, seguramente porque passageiros sobre esta terra, mas também por muitas outras razões, na transitoriedade deste efêmero viver. Uns têm que deslocar-se para trabalhar, outros para a busca de sustento, outros por razões sociais, culturais ou familiares. Há também quem se desloca à procura de algo, de tranquilidade, por exemplo, de conhecimento, de novidade, de mergulho em realidades por outra inconcebidas, merecedoras de visita e admiração. Nos casos, a motivação é sobretudo estética, contemplar maravilhas da natureza ou do artefacto humano. Noutros é pessoal, relaxe, quebra de rotinas. Noutros é científica, estudar um estilo de arte, um monumento singular, um fenómeno raro da natureza. Noutros é religiosa, aproximação ao sagrado, às suas realizações, às suas manifestações, às suas vivências. Claro que na presente abordagem nos interessa sobremaneira o viajante por motivações religiosas, quer estas surjam em primeiro lugar, quer em plano secundarizado, já que não raro o turista acaba por vestir também a pele do peregrino. Falar em peregrino significa perceber que a fé move, desinstala, ou então é criativa, tornando apetecíveis as expressões que consegue, os materiais que trabalha ou os resultados finais em que se espelha. Durante muitos séculos valeu o princípio para Deus o melhor, e os homens deram de si, deram o que tinham e o que não tinham, lutaram para enaltecer o Deus ou deuses que queriam reverenciar, propiciar, venerar, adorar. Como sabemos, da alma crente nasceram realizações grandiosas, inesquecíveis, únicas, que ainda hoje fazem as delícias de todos, crentes ou não crentes, peregrinos que se vergam diante da riqueza da produção piedosa, crentes que não resistem a tornar-se peregrinos, mais ainda, turistas que acabam por ser peregrinos, peregrinos que nem por isso deixam de ser turistas. Ainda estamos hoje por descobrir, em tantos e tantos casos, em tantas e tantas pessoas, onde acaba o turista e começa o peregrino, onde acaba o peregrino e começa o turista. É quem vai para rezar, acaba mergulhado no ouro, no belo, no fascinante, e quem vai só para se instruir, para conhecer, para admirar, acaba por ser interpelado em tantas e tantas circunstâncias pela mensagem e pelos personagens que a arte concebeu, transmitiu e enalteceu. Viajamos, pelas mais variadas razões, também pelas religiosas colocadas à testeira ou emergentes por, entre outros, incentivos a peregrinar. E o fenómeno não é de agora. Sempre se viajou. Em muitos casos, por razões de índole religiosa com fundamentação crente, até parece que qualquer crente é chamado à itinerância, à estrada, ao desassossego. E aqui a nossa tradição, que de imediato passa a rastrear, a nossa tradição enquanto povo de fé é abundante e rica. Viajemos pelo Antigo Testamento. Abrir a Bíblia implica deparar-se de imediato com Abraão, o pai do povo judeu. Conhecido pela sua inabalável fé em Deus, foi recompensado com a promessa de uma inúmera descendência e de uma pátria, Canaã. Mas para lá chegar, teve de partir. Deixou a casa em Ur para emigrar para o Ocidente através do quarto crescente fértil. Para o Egito viajou José, vendido pelos irmãos, pedra que os construtores rejeitaram e que viria a tornar-se pedra angular. Do Egito, com o povo às costas, partiu Moisés rumo à terra da promessa, com o exército do faraó no encalço, por entre as paragens uma, no monte Sinai. Aí os 10 mandamentos, autêntico código de conduta para os judeus e agora para os cristãos, caem nas mãos do timoneiro. Subir ao monte significou para Moisés, e não significará para os nossos crentes, para nós, estar mais perto, em maior intimidade com Deus, significou sentir Deus mais próximo. O mosteiro de Santa Catarina, no sopé do pico mais alto do Sinai,
Afirma-se que Molucaram o Moisés deu com o arbusto em chamas, e a voz de Deus, nas alturas, por entre sinais, fez-se ou faz-se ouvir. Davi haverá de conquistar Jerusalém, aí se ergue o grande templo, tão querido de Salomão, morada permanente da Arca da Aliança, ponto de confluência para todos os judeus. A divisão dos reinos dos judeus em dois reinos, Israel a norte e Judá a sul, coincidiu com o surgimento do Império Assírio. A máquina militar assíria conquistou Israel em 722 a.C. Judá aguentou-se durante mais um tempo, mas depois de uma série de incursões babilónicas bem-sucedidas, caiu por fim em poder da Babilónia em 586 a.C. A consequência imediata foi o chamado cativeiro da Babilónia e, de novo, um objetivo, encontrar caminho para a terra da libertação, para a terra da promessa. Se a primeira das alianças entre Deus e o seu povo obriga ao êxodo de Abraão, a aliança definitiva não se mostra mais quietista. O anúncio do anjo põe Maria imediatamente na rua, correndo apressadamente em direção a uma montanha, deslocando-se para outra região à procura da prima Isabel. Quando, ao nascimento de Jesus, também se dá no meio de uma peregrinação, o parto a ocorrer em Belém, numa manjedoura. Herodes mantém a família sagrada em movimento. Há que fugir para o Egito, porque o rei quer matar o menino. Maria e José protegem-no. A imigração faz parte do leque de experiências incómodas da família de Nazaré. Revelando a missão que o pai lhe confiara, o menino, em trânsito, fora de casa, no Templo de Jerusalém, deixa-se perdido entre os doutores. Os pais encontram-no 3 dias depois e ouvem a resposta: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Essas coisas, pelos vistos, obrigavam ao desaparecimento físico de Jesus para reaparecer 3 dias depois. E não são meras coincidências. Iniciada a vida pública, o mestre diz não ter onde reclinar a cabeça, sempre em trânsito, sempre em movimento, sempre desinstalado, até à meta, Jerusalém, a cidade santa. E por meio foi dizendo: ide por todo o mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não leveis saco nem alforjes, percorrei as cidades, percorrei o mundo. À morte de Jesus, os discípulos dispersam-se, uns pelo interior, outros para fora da Palestina. E muitas igrejas, fruto dessa itinerância, ainda hoje reclamam origem apostólica. O maior dos peregrinos é, sem dúvida, o apóstolo dos gentios, Paulo, fulminado pelo amor de Deus. A Ásia Menor figura como itinerário da sua primeira grande viagem apostólica. A segunda viagem de Paulo traz à Europa a mensagem cristã e deixa abundantes marcas no cânone da Sagrada Escritura. A terceira viagem coloca Paulo centrado em Éfeso, armas viradas à destruição do culto pagão e à proclamação do verdadeiro Deus, não feito pelas mãos dos homens. Por fim, a vinda para Roma, qual introito à viagem definitiva e gloriosa para o colo do Pai. A cidade eterna, como sabemos, também ficaria conhecida por São Pedro. Aliás, também lhe deu sepultura. E assim se dividiram as coroas, uma para a urbe, centro da nova religião, morada das colunas nobres do cristianismo, Pedro e Paulo. Outra para estes, que pelo martírio realizaram em grau supremo as 3 virtudes da fé, esperança e caridade. A imagem de Jesus, na esteira dos apóstolos, a primeira comunidade de cristã aparece-nos como uma comunidade dinâmica, móvel, itinerante. Para pertencer a essa comunidade era necessário percorrer várias etapas. Por isso existiam os catecúmenos, que se preparavam para o batismo, os iluminados, que tinham recebido a iluminação batismal, os discípulos, isto é, aqueles que estão em aprendizagem, e os cristãos, considerados maduros. Desde os tempos da Igreja Primitiva, que ser cristão não é um ponto de chegada, mas sim uma estrada que se começa, que continua e que progride. Os próprios Evangelhos espelham este caráter dinâmico do ser cristão. Assim, Marcos pode considerar-se o Evangelho dos Catecúmenos, um Evangelho composto para os pagãos, contendo tudo o que eles deviam assimilar e viver para estarem aptos a receber o batismo. Pretende levá-los a deixarem a religiosidade pagã, mágica, supersticiosa e a entrarem no mistério do Reino de Deus. Mateus pode considerar-se o Evangelho do Catequista, o O evangelista diz ao neobatizado que esse Jesus Cristo que recebeu no batismo não existe apenas na sua memória ou no seu coração, mas deve ser encontrado todos os dias na comunidade dos irmãos. Nesta linha se compreendem frases como aquilo que fizerdes a um dos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Nos pequenos, nos pobres, o cristão batizado deve aprender gradualmente a reconhecer a presença de Cristo. O evangelista Lucas pode denominar-se o evangelho da testemunha. Quando o cristão é já um membro responsável, então põe-se a pergunta: que posso eu fazer por aqueles que ainda não creem? Ora, Lucas contém as indicações para a formação daquele que deve ser testemunha. Lucas ensina o cristão a levar a palavra àqueles que não acreditam. João, por fim, pode considerar-se o evangelho do cristão maduro. Por isso ele não fala de vícios e de virtudes, não fala de obediência ou de perdão mútuo, nem de deveres materiais ou de justiça, matrimoniais ou de justiça, isso pertence à etapa instrutória, mas vai antes direito ao cerne, ao ápice de tudo que é a fé e a caridade. Por isso o seu evangelho é contemplativo, teológico, virado apenas para o essencial. Por isso, no Evangelho de João encontramos um só e mesmo tema: Deus tanto amou o mundo que lhe enviou o seu próprio Filho. Na esteira dos evangelistas, assim os continuadores. Na carta aos Efésios, por exemplo, São Paulo exorta os cristãos a não assumirem uma atitude cómoda, mas a procurarem crescer na direção de Cristo. E a realidade pascal, Páscoa significa passagem, quadra litúrgica central no cristianismo, é outra eloquente exortação a não nos deixarmos prender pelo comodismo, pelo nada mais a fazer, pelo não terrá-los. É um convite a que permaneçamos em contínuo movimento, em contínuo progresso, crescimento, nascimento. Ao longo da história, Jerusalém ou a Terra Santa e Roma, a morada dos príncipes dos apóstolos, tornaram-se desde os primórdios do cristianismo os principais centros de peregrinação. Mas a história haveria de construir e conhecer outros. Com razão afirma Ludwig Mölde, muito antes da tentativa de unir a Europa, quer política, quer economicamente, e também bem antes dos grandes fluxos turísticos, já as pessoas cruzavam as fronteiras em peregrinações para os grandes santuários. Os caminhos de Santiago são um excelente exemplo disso, um elemento unificador da Europa. Durante séculos, as peregrinações foram praticadas por devotos, tendo sido eles os principais responsáveis pela fundação de numerosas estruturas de acolhimento ao longo dos caminhos por eles escolhidos, sendo eles também os responsáveis pelas obras de arte criadas em locais de culto e pelo desenvolvimento das áreas envolventes dos locais de peregrinação mais procurados. Claro que peregrinar se tornou mais fácil a partir do quarto século, a altura em que para o cristianismo raiou a liberdade. É também a partir desse século que a proliferação de locais de culto ligados a Cristo, a Nossa Senhora, aos mártires e aos santos acontece. Mas nem assim o fenómeno está isento de riscos. Poucos recursos materiais dos viandantes, grandes distâncias, falta de segurança. Só que nem isso demoveu quem queria estar mais perto de Deus e dos seus coroados. O primeiro documento, com algum relevo, que testemunha a amplitude e a vastidão do fenómeno das peregrinações aos lugares santos da Palestina, data do início do quarto século, é o célebre diário de viagem de Agéria, Virgem Consagrada da Galécia. Esta obra descreve detalhadamente a liturgia de Jerusalém, tanto no tempo comum quanto em várias das festividades. Além de Roma e dos lugares santos, cedo conheceram um enorme fluxo de gente o túmulo de São Martinho de Tours, o grande evangelizador dos francos, fundador dos mosteiros de Ligugé e Marmoutier, e a cidade de Constantinopla. A Idade Média conheceu uma proliferação enorme de relíquias. A veneração a estas chegou a sobrepor-se a qualquer outra forma de piedade e para as custodiar quantas construções e quantas obras de arte. As relíquias facilitavam a vida aos crentes. Em vez de estes se deslocarem ao santo, era este, de forma tangível, quem visitava o crente. Ter uma relíquia era como que poder tocar no sagrado e obter deste o necessário para a vida. E assim se vão somando os centros de Romaria. São Dinis em França, São Tomás de Cantuária em Inglaterra, São Francisco de Assis na Itália, São Marcos, deslocado de Alexandria para Veneza, Santo Isidoro de Sevilha em Espanha, e como esqueceu-lo na mesma Espanha, Santiago de Compostela. Para além dos túmulos dos santos, as imagens milagrosas, mormentas de Nossa Senhora, faziam acorrer peregrinos a lugares como Montserrat, na Catalunha, ou Lepuy Rocamadour, em França. A difusão desta veneração irá desenvolver-se, originando o aparecimento de inúmeros santuários marianos nas cercanias das cidades, chamariz irresistível de visitantes das proximidades ou até de regiões distantes. Estes muitos peregrinos foram encontrando alguma cobertura no plano jurídico. Ao longo da Idade Média surgiram, de facto, algumas legislações protegendo o peregrino da prisão arbitrária, da agressão, da exploração económica. Às vezes era até isentado o pagamento de portagens e taxas. Outra série de prescrições acautelava os bens e os interesses daqueles que partiam para que não fossem prejudicados na sua ausência. No elenco das peregrinações que a Idade Média conheceu, não podem omitir-se duas: as que se fizeram sob a bandeira das cruzadas ou da Reconquista e as que se fizeram sob a motivação das indulgências. Como se sabe, a primeira indulgência a cobrir peregrinos em trânsito para a Cidade Eterna foi concedida no ano de 1300. A última, pelo mesmo motivo, foi concedida no ano 2015, à altura em que o Papa Francisco anunciou a celebração de um jubileu da misericórdia, um ano santo da misericórdia. Entretanto, por menos de meio século, lá correm os peregrinos a Roma sob o manto de misericórdias abundantes. Já agora, em 2001, será ano santo em Santiago, Jacobeu, e lá poderemos voltar a lucrar muitas indulgências, plenárias até se for preciso. Ainda estão aí, ainda posso. Chegados à Idade Moderna, deparámos-nos com Martinho Lutero e com o protestantismo. No âmbito deste, advogava-se a ligação entre o crente e Deus sem necessidade de intermediários e etiquetava-se como idolátrico o culto das imagens num claro ressurgimento dos ventos iconoclastas. Só que, entretanto, nos países católicos, com o Concílio de Trento e a Reforma Cristã, legitima-se a peregrinação. Na sessão de 3 de dezembro de 1563, os padres conciliares lembram que Cristo é o único Redentor e Salvador, mas que é igualmente bom e útil invocar os santos e que se pode venerar as suas relíquias, porque eles são membros vivos de Cristo e templos do Espírito Santo. Por outro lado, o decreto pede que os fiéis se comportem perante as imagens do Salvador, da Virgem e dos santos, com a honra e a veneração que lhes são devidos, acrescentando que não se lhes deve atribuir qualquer divindade ou virtude que justifique o culto látrico, como faziam os pagãos, que depositavam as suas esperanças nos ídolos. Um outro decreto, da mesma sessão e a última do concílio, confirmava o poder da Igreja em conceder indulgências, condenando, contudo, os tráficos de dinheiro desonesto, que tinham dado ocasião aos hereges de blasfemar contra esse nome insigne de indulgência. Estas determinações traduziam o espírito que a Igreja Tridentina iria assumir no renascimento das peregrinações. Se, por um lado, se permitiam as imagens, as indulgências e a veneração dos santos, por outro, haverá, por parte das autoridades eclesiásticas, um controlo rigoroso sobre os abusos e superstições ligados às práticas religiosas. Ainda na Idade Moderna, importará recordar a expansão missionária que pontilhou de santuários, de santos, de relíquias, de devoção mariana, continentes inteiros, casos da África, da América, da Ásia e da Oceania.